Sejam bem-vindos então ao regresso das Semanas Europeias no Fever Pitch. Vamos fazer um apanhado de terça a quinta com os jogos da Liga dos Campeões em primeira instância e depois o lado B das competições europeias, onde só está um clube português, o Sporting na Liga Europa, e ver também o que é que foi feito na Liga Conferência. Vamos fazer aqui o apanhado jogo a jogo, grupo a grupo, como é costume aqui no Fever Pitch. Mas vamos começar então primeiro com os destaques e que tem a ver com a globalidade. Nesta altura já toda a gente sabe os resultados das equipas portuguesas. Na Liga dos Campeões o Porto aproveitou e ganhou em Hamburgo ao Shakhtar Donetsk e somou 3 pontos que o lançam já na corrida pelo apuramento. Benfica e Braga com sortes diferentes, e quando se fala em sorte, o que aconteceu na Luz foi um monumento de sorte e azar, pelo menos nos primeiros minutos, e em Braga, nos últimos minutos, aquele autogolo do Niakité que acabou por dar a vitória ao Nápoles. O Sporting esteve a perder na Áustria, mas conseguiu dar a volta e conseguiu mesmo a primeira vitória de sempre do Sporting na Áustria. Começa bem, como se esperava, começa com uma vitória perante o Sturm Graz e também soma os 3 pontos que permite começar a pensar no apuramento direto para os oitavos de final. Vamos, como eu disse, fazer aqui um apanhado mais global, tentar contextualizar estes resultados, tentar perceber também na globalidade dos países mais bem qualificados no ranking da UEFA, que consequências é que isto teve e que tendências é que há no futebol europeu. Com este primeiro apanhado, o primeiro de 6 até ao fim do ano, nesta primeira jornada das 3 taças da UEFA. Começamos por olhar para o ranking da UEFA, e já sabemos que é liderado pela Inglaterra, segundo Espanha, terceiro Itália, quarto Alemanha, e a partir daqui é que começam então as novidades e o maior interesse, é que o quinto lugar continua a pertencer aos Países Baixos, o sexto à França, e Portugal está em 7º. Quem está atrás de Portugal é Bélgica, Turquia e Escócia. Ora, com estes resultados desta semana, podemos dizer que Portugal está ainda mais longe da França. Isto porquê? Porque as equipas francesas que foram a jogo, e recordo que França tem 6 clubes a jogar na Europa e estão todos em prova, e a prestação dos franceses decorreu sem derrotas. Também é verdade que só metade é que venceram, mas são 3 empates e 3 vitórias, portanto, sempre a pontuarem os clubes franceses e mostrar a dificuldade que é chegar à França. Mais acima dos 4 clubes que os Países Baixos mantêm na Europa, uma vitória, 2 derrotas e 1 empate. Também não foi brilhante a prestação dos holandeses nesta ronda, mas também deu para pontuar. E olhando para quem vem atrás, a Bélgica, que, recordo, tem 5 clubes presentes nas competições europeias, ou seja, não perdeu nenhum até ao arranque da fase grupos, ao contrário de Portugal, começou com 6 e já só tem 4, portanto esses 4 andam a dividir pontos por 6, na Bélgica não, são os 5 a jogarem, e nenhuma equipa, ou por outra, só uma equipa perdeu na Bélgica, mas os outros 4 clubes também não ganharam, mas somaram 4 pontos, portanto 4 empates, e portanto todos pontuaram, tirando um que perdeu. E olhando um pouco mais para cima, para os países que realmente dominam o ranking da UEFA, aqui o destaque vai claramente para os alemães, que conseguiram 6 vitórias, portanto eu estou a falar no total das participações nas 3 competições da UEFA. A Alemanha apresenta 4 vitórias, Inglaterra conseguiu somar 4 vitórias, Itália 3, Espanha apenas 2. A prestação dos clubes espanhóis ficou um pouco aquém. Só 2 equipas é que ganharam, houve ali 4 que empataram e uma que perdeu. E, como eu disse, França conseguiu 3 vitórias para as suas contas. Isto quer dizer que então Portugal mantém o 7º lugar, agora mais longe da França, mais longe da Holanda, e diria que tem que olhar com cuidado para a Bélgica, embora a Bélgica ainda esteja longe em termos de total de pontos. Mas este é o apanhado global que importa e queria partilhar logo com vocês antes de ver jogo a jogo, porque aqui dá-se a ideia de quem são os países que têm os clubes realmente a pontuar mais e quem estão mais fortes então nas provas da UEFA. Dizer que destes 8 países que falei, entre Inglaterra e Bélgica, só Portugal é que perdeu duas equipas até começar esta fase de grupos. A Espanha perdeu uma, a Holanda perdeu uma e o resto mantém todos o número total de equipas, e imagino se a Inglaterra tem 8 clubes em competição. Ora, olhando então para a prova mais apetecível, a Liga dos Campeões, que começou na terça-feira com os jogos a contar do grupo A ao grupo D, onde se incluía o Porto. Aliás, desculpem, é ao contrário, estava a ver do grupo A ao grupo D, foi na segunda noite, portanto, começou no grupo E até ao grupo H, na terça-feira, onde se incluiu o Porto, aqui sim estava certo, e não teve assim muitas surpresas, não é? Olhando assim de alto e agora mais a frio, olhando para os jogos de terça e quarta-feira, não se pode dizer que tenha havido aqui enormes surpresas. Houve alguns jogos interessantes, emocionantes, como é o caso do clássico Bayern de Munique-Manchester United. Houve um jogo de resistência do Union em Madrid, mas não tivemos aqui nada de extraordinário em termos de resultados, embora por momentos, por exemplo, o Estrela Vermelha tenha estado a ganhar em Manchester e houve essa goleada do Barcelona, agora reforçado com João Cancelo e Félix, e que estão numa grande fase. Talvez a maior surpresa até tenha vindo do grupo D, onde está o Benfica. Vamos grupo a grupo, então, fazer o habitual exercício para tentar perceber assim um pouco mais detalhadamente as dinâmicas de cada grupo. Na Liga dos Campeões, no grupo A, o Galatasaray e o Copenhague empataram 2-2. O Diogo Gonçalves fez um dos golos do campeão dinamarquês. E aqui, até a grande história deste jogo é que o Copenhague esteve muito perto, já com uma hora de jogo, estava a ganhar na Turquia confortavelmente por 2-0. E mesmo na reta final, houve uma reação forte do Galatasaray, que conseguiu resgatar um ponto e meter-se aqui na corrida, ou pelo menos alimentar a esperança na corrida e acima de tudo não perder terreno nessa luta pelo terceiro lugar. Vamos ver se Copenhague e Galatasaray lutam mesmo pelo terceiro lugar ou se vão aproveitar ou tentar aproveitar algum descuido do Manchester United. Isto porque o Manchester United começa com uma derrota, não está nos seus melhores dias, Onana não tem servido como tranquilizador da baliza, tal como se pensou quando foi contratado, e o Bayern ganha por 4-3. É verdade que é um jogo com 7 golos, mas parece-me que o Bayern esteve sempre com o jogo controlado e esteve sempre por cima da partida. O que quer dizer que claramente o Bayern assume o seu favoritismo a passar a fase de grupos. Aliás, o Bayern não perde um jogo na fase de grupos há muito tempo, e o Manchester United vai para a segunda ronda aqui com um ponto de interrogação para ver o que é que ao que é que vai neste grupo. Para a segunda jornada, o Manchester United pode emendar esta derrota recebendo o campeão da Turquia, o Galatasaray, e o Bayern vai até à Dinamarca tentar confirmar este bom momento, e portanto, por isso eu digo, é uma luta que se prevê acesa para o terceiro lugar entre o Galatasaray e o Copenhaga, mas para isso o Manchester United tem que cumprir aquilo que se espera que consiga em casa. Saltamos para o grupo B, onde o Arsenal aproveitou a recepção à equipa holandesa de PSV, na Holanda o campeão é o Feyenoord, ao PSV, que conseguiu finalmente chegar a uma fase de grupos depois de várias quedas em anos seguidos nas fases de grupos, uma delas até contra o Benfica quando era treinado por Roger Schmidt. O Arsenal recebeu o PSV e goleou por 4-0 neste regresso à Liga dos Campeões e assume também já a sua condição de favorito a vencer o grupo e a passar para os oitavos de final. Aqui a luta vai ser mais imprevisível, porque temos no outro lado Sevilha e Lens, os dois a passarem maus bocados. O Sevilha já vem desde o ano passado. Aliás, o Sevilha tem aqui tem duas caras. Já no ano passado andou a lutar para não descer na La Liga, mas vencendo a Liga Europa, colocou-se aqui de uma forma inesperada na Liga dos Campeões. Portanto, está aqui em dois polos muito opostos entre o que é realizado na Liga Espanhola, onde volta a estar nos últimos lugares e andar aqui na luta da Liga dos Campeões, e o Lens, que foi uma das boas surpresas da Europa no ano passado, oferecendo um belíssimo campeonato em França, está aqui por mérito próprio, mas o arranque deste ano na Liga Francesa não tem sido animador, e conseguiu um ponto em Sevilha. Eu acho que acaba por ser positivo, porque o Lens tem muito menos experiência da Europa, e ainda por cima estamos a falar do Sevilha, que sabe tudo sobre as noites europeias. Portanto, eu diria que o Arsenal claramente aqui marca logo uma posição no grupo B, e fica tudo em aberto, mesmo em termos de apuramento, entre Lens, Sevilha e PSV. Na próxima ronda, o Lens recebe o Arsenal e o PSV recebe o Sevilha em Eindhoven, e aqui poderá começar a clarificar um pouco melhor esta luta. No grupo C, onde está o Braga, o Nápoles e o Real Madrid, como favoritos que são, confirmaram o seu favoritismo e ganharam. Agora, a história dos jogos está muito longe de mostrar facilidades, tanto para o Real Madrid como para o Nápoles. Sendo que no Real Madrid houve aquele exercício de jogar contra os apaixonados adeptos do União de Berlim, que pintaram a capital de Espanha de vermelho e branco. Grande momento para a história do União de Berlim, que vive de uma forma muito romântica o seu clube e que chega de uma maneira absolutamente épica à Liga dos Campeões, e resistiram até quase ao último minuto no Bernabéu, altura em que apareceu então o Bellingham. Como diz o Valdano, os 90 minutos do Bernabéu são muito longos e o Real Madrid arranja sempre uma forma de ganhar, e ganhou numa altura em que já se pensava que poderia mesmo repartir pontos com o União de Berlim. Fica aqui o aviso dos alemães, que não vai ser fácil, que teoricamente podia-se olhar para o União e pensar que seria a equipa que ficaria em último lugar do grupo, mas o Braga já experimentou dificuldades com estes alemães na Liga Europa. E agora, o Braga teve quase a somar um ponto com o campeão italiano, o Nápoles, mas, como eu disse, mesmo no fim acabou traído pelo Niakite num autogol que permitiu ao Nápoles então respirar de alívio e sair daqui com os 3 pontos. Vai ser muito difícil contrariar então este favoritismo de italianos e espanhóis no grupo C. A próxima jornada leva o Braga a Berlim para jogar com o Union. Já tinha experimentado estas emoções na Liga Europa e já sabe das dificuldades que esperam. Um jogo que vai ser às 5h45 do dia 3 de outubro. E temos um clássico, o Nápoles-Real Madrid, também no dia 3, obviamente, às 8 da noite. Lembrar que este Nápoles-Real Madrid faz-nos lembrar que no fim dos anos 80, agora não sei precisar, mas mesmo no fim dos anos 80, penso que ainda não era a década de 90, Nápoles e Real Madrid calharam na primeira eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus, na altura, com o Nápoles liderado por Maradona e o Real Madrid sempre candidato à vitória. E foi essa eliminatória que, se bem me lembro, até foi jogada à porta fechada em Madrid. Foi essa eliminatória que fez os responsáveis da UEFA pensarem num sistema de cabeças de série, mesmo porque os presidentes, principalmente o do Real Madrid, refilaram muito na altura, dizendo que era ridículo ficarem sem um dos campeões dos melhores países da Europa, daquele top 5 da Europa, logo à primeira eliminatória. E é a partir daí que se começa a desenhar esta nova era da UEFA. E, portanto, fica aqui esta nota. Falarei disso mais na segunda jornada, quando acontecer então a visita de Real Madrid a Nápoles. No grupo D, o Benfica é favorito com o Inter de Milão pelo menos a acreditar na ordem dos potes no sorteio, mas, tal como se esperava, é o grupo mais imprevisível que está aqui montado na Liga dos Campeões. Isto porquê? Porque Inter, claramente, é a equipa mais forte, a finalista da Liga dos Campeões, ranking impressionante no campeonato italiano, uma remodelação no seu plantel e até um pouco no seu 11 para melhor, são muito competitivos. O Benfica, que tem chegado aos quartos de final nos últimos 2 anos, também fortíssimo, com uma Liga dos Campeões do ano passado, de impor respeito. O problema é que Real Sociedade e Salzburgo não soam campainhas, não soam alarmes, mas têm projetos muito firmes futebolisticamente. A Real Sociedade é um pouco mais mediática, porque La Liga tem maior atenção por parte dos adeptos que gostam de futebol internacional, e acho que um adepto minimamente atento ao que aconteceu no ano passado viu que a Real Sociedade jogava muito a bola no campeonato espanhol, por isso é que conseguiu o apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões. E o Salzburgo é um projeto muito peculiar, que domina o futebol austríaco, também longe do mediatismo do futebol internacional. Mas, na verdade, basta ver os jogadores que têm sido formados ali no Red Bull Salzburgo, inclusive o último deles, o Haaland, que dispensa apresentações, para se perceber que ali se trabalha muito e bem. Chamei a atenção para o facto de, a seguir ao sorteio deste grupo, estar muito longe de estar decidido na teoria, e a primeira jornada só veio ajudar a experimentar isso. Surpresa em Espanha, em San Sebastián, no País Basco, porque a Real Sociedade esteve quase quase a bater o Inter, e a meu ver, e por aquilo que eu consegui depois ver no resumo alargado do jogo de Espanha, o Inter acho que levou, eu vou dizer, desvalorizou um bocadinho esta viagem à Espanha. Rodou 5 jogadores da equipa, que vamos chamar-lhe titular, foi surpreendido muito cedo numa saída de bola que a Real Sociedade não perdoou, e depois viu-se e desejou-se para chegar ao empate por Lautaro Martínez, e conseguiu um ponto. Este ponto que o Inter divide com a Real Sociedade vai embaralhar ainda mais as contas. Portanto, isto do ponto de vista do Benfica é mau. Era melhor para o Benfica ter sido o Inter a vencer para fazer o seu caminho imaculado, e o Benfica tentar, ou em Milão ou na Luz, tentar roubar pontos ao Inter para, como bónus, porque depois no confronto direto, como se viu, a coisa já não começou bem, com uma derrota muito, muito atribulada na Luz com o Red Bull Salzburgo. Mas, deixando para trás as questões de polémica e sorte e azar, há que dizer que o Salzburgo entrou aqui com uma personalidade impressionante, como poucas vezes vimos em noites europeias. Aos 40 segundos conquistou um pontapé de canto, que depois origina um penalti que, por acaso, foi falhado, mas que colocou logo em sentido os 60 mil que foram à Luz. Depois o Benfica não tem sorte numa bola de João Mário que é devolvida pelo poste e que podia realmente ter aberto a noite para o outro. As coisas podiam ter caído para o lado do Benfica aí, mas o Red Bull Salzburgo mostrou toda a sua qualidade, depois sempre a sair em contra-ataque. Os dois dinamarqueses do Red Bull Salzburgo correram cerca de 14 km. Eu aqui não me lembro de ver numa equipa, porque eu estava impressionado com os quase 13 km percorridos pelo João Neves durante o jogo, mas depois fui ver o Mats Bidstrup e o Moritz Kjaergaard e correram cerca de 14 km, que são os dois médios interiores que jogam muito, os dois dinamarqueses, que são autênticos motores desta equipa do Red Bull Salzburgo. E depois uma grande exibição também do Alexander Schlager, o guarda-redes titular da seleção austríaca, com muita qualidade, e uma equipa que se apresentou na Luz com uma média de idades de 21 anos e meio. Ou seja, foram ganhar o jogo exatamente onde o Benfica tinha mais vantagem, que era na experiência, que era o Benfica com jogadores como o Di Maria, o Rafa, o João Mário, o Cox, os jogadores que estão habituados a grandes jogos, embora eu penso que o Coxo até se estreou nesta noite na Liga dos Campeões, mas percebem a ideia, um Benfica mais experiente, vinha dos quartos de final da Liga dos Campeões, e o Red Bull agitou completamente as coisas, virou do avesso o Estádio da Luz e sai daqui com uma vitória muito promissora. As coisas estão muito complicadas para o Benfica, que agora vai ter que pensar jogo a jogo, sendo que o próximo é em Milão com o Inter, não augura nada de bom. Relembrar que o Benfica não vai poder contar com o apoio dos seus adeptos em Milão, por castigo depois do péssimo comportamento que alguns adeptos do Benfica tiveram em Milão. Isto originou uma tarja em Munique, dos sempre interventivos adeptos do Bayern, que não concordam quando a UEFA proíbe deslocações de adeptos ao estrangeiro. E eu aqui fico aqui um pouco a meio, porque é assim, simpatizo com a reação dos adeptos do Bayern, quase sempre certeiros, mas acho que a UEFA tinha que fazer mesmo alguma coisa, porque eu estive em Milão e assisti ao momento quando se lançaram tochas para a bancada, e é deplorável. E o mesmo acontece com os adeptos do West Ham, que, como se lembram, invadiram uma bancada de adeptos holandeses, e portanto a UEFA tinha que tomar uma medida drástica. O que defendem os adeptos do Bayern de Munique é que há outro tipo de castigos que podem ser dados, a começar por identificar então os adeptos que se portam mal, porque hoje em dia as medidas de segurança são tão apertadas e há tantos condicionalismos para se entrar nos estádios da Liga dos Campeões que não se justifica que um adepto se porte mal, não seja identificado e não seja proibido de voltar a ir ver um jogo desta competição. É um bocado por aí, eu simpatizo com isso, mas também percebo a mão pesada da UEFA. Fica aqui este parênteses para a intervenção dos adeptos do Bayern, que é pertinente e que faz refletir. Como eu disse, na próxima jornada então o Benfica é a Itália, e um muito interessante Salzburgo Real Sociedade, e ainda por cima pode ser visto, isto para quem é adepto do Benfica, é no dia 3, o jogo na Áustria começa às 5h45 e o jogo em Milão só começa às 8 horas. Este vai ser o grupo mais imprevisível de acompanhar, é o grupo D da Liga dos Campeões. Passamos então para o grupo E, onde Feyenoord e Atlético de Madrid pareciam ir arrancar bem, e dizia parecia, porque o Feyenoord recebeu o Celtic, campeão dos Países Baixos, a aproveitar a recessão ao campeão da Escócia para somar 3 pontos, ganhou por 2-0. Viu o Celtic ter duas expulsões, Celtic com muito apoio na banheira de Roterdão, com um ambiente sensacional, como é ali hábito. Ainda nota para o Paulo Bernardo, que ainda chegou a entrar no Celtic, mas vitória, eu diria, normal dos holandeses. E em Itália aconteceu então um dos grandes momentos desta semana europeia. O Atlético do Diego Simeone ia mesmo ganhar, com aquele seu futebol bem peculiar, bem característico. Desde os 29 minutos estava na frente com o gol do Pablo Barrios e com uma assistência do Molina, e parecia mesmo que ia somar 3 pontos, até que, mesmo no fim da partida, já no último suspiro, o guarda-redes da Lazio, o Ivan Provedel, um guarda-redes italiano, 29 anos, 1,94 m, um dos bons guarda-redes italianos, sobe à área contrária e foi fazer aquilo que o Immobile, por exemplo, não conseguiu fazer o jogo todo. Um grande golo de cabeça, uma assistência do Luís Alberto. É um dos grandes momentos da Liga dos Campeões e vai ficar já marcada nesta edição, a resgatar aqui um pontinho para a Lazio de Maurizio Sarri, que muito festejou e bem, porque arriscou-se a começar esta Liga dos Campeões com 0 pontos. Na próxima jornada, o Atlético de Madrid recebe o Feyenoord e pode tentar então aqui ultrapassar o conjunto dos Países Baixos, e o Celtic recebe o Lazio, e já se sabe que os clubes escoceses em casa é outra coisa, com aquele ambiente muito próprio, costumam conseguir surpreender. Portanto, muita expectativa para ver como vai ser esta segunda ronda no grupo E. Finalmente não, ainda faltam dois grupos, mas finalmente os dois últimos grupos. Grupo F, o tal chamado Grupo da Morte, que tem PSG, Milão, Newcastle e Dortmund. Primeira amostra, não se pode dizer que foi entusiasmante. Em Milão, no San Siro, Milan e Newcastle empataram 0-0. Não se pode dizer que tenha sido assim um grande, grande jogo. Fica o dado do Newcastle conseguir um ponto neste regresso à maior prova da Liga dos Campeões. Frustração maior para o Milan, que chegou às meias finais da prova no ano passado e que têm legítimas aspirações a seguir em frente. Uma nota para a festa que os adeptos do Newcastle montaram durante a semana em Milão, com imagens incríveis nas redes sociais, adeptos a deslizar em tronco no chão de Milão e a tirarem-se ao Rio, enfim, uma festa total. E voltaram em festa para a Inglaterra com este ponto ganho em Itália. No outro jogo, PSG e Dortmund 2-0, eu diria que imperou a normalidade, o PSG superiorizou-se. Com golos do inevitável Mbappé e também um grande gol do Hakimi a fintar tudo e todos dentro da área do Dortmund, e portanto a equipa de Edin Terzic aqui a desiludir, mas tem que se dizer que é um resultado esperado, e aqui para já vantagem para o PSG, mas está ainda tudo em aberto. Basta dizer que na segunda jornada Newcastle recebe o PSG, não vai ser fácil para os franceses em St. James Park, e o Milan viaja até Dortmund, também não vai ser nada fácil jogar contra o Borussia em casa perante a Muralha Amarela, portanto muita emoção promete este grupo F. Agora sim, no grupo G temos o Manchester City e o Leipzig com toda a naturalidade na frente. Eu aqui acho que este grupo não vai ter grande história. O Leipzig foi à Suíça, e apesar de ainda ter sido um pouco apartado pelos suíços, pelos campeões da Suíça, o Leipzig conseguiu com naturalidade chegar à vitória por 3-1, embora tenha tido ali uns momentos em que o jogo esteve empatado, mas chegou à vitória com naturalidade, e o mesmo aconteceu, o mesmo resultado em Manchester. Aqui a novidade é que o Estrela Vermelha chegou ao intervalo a ganhar por 1-0, e não deixou de ser surpreendente, depois impôs, claro, o Manchester City, vencendo por 3-1. Aqui a dúvida vai ser entre Estrela Vermelha e Young Boys, quem é que vai conseguir garantir a continuidade na Europa, ficando no terceiro lugar. Parece-me que o City, com maior ou menor dificuldade, irá ganhar consolidar o primeiro lugar, e o Leipzig passará também com o City para a próxima fase eliminar, mas vamos ver o que é que nos traz este grupo Q, ver se está aqui alguma surpresa guardada para os próximos jogos. Olhando para o que será o próximo jogo deste grupo, temos os dois primeiros, portanto temos um jogo grande na Alemanha entre Leipzig e Manchester City, e jogo já importante então para esse terceiro lugar. Estrela Vermelha recebe o Young Boys e vai tentar ganhar aqui alguma vantagem os suíços sobre os sérvios sobre os suíços. Finalmente, o grupo H, onde está o Porto, também tudo muito natural. O Shakhtar Donetsk está inserido neste grupo, como se sabe, nas condições em que sabe, um clube de um país em guerra que não pode jogar em casa e por isso joga no lindíssimo estádio do Hamburgo. O Hamburgo volta indiretamente às noites europeias como casa emprestada do Shakhtar. O Porto, que nestas coisas das provas da UEFA não brinca, não facilita, aproveitou todo o contexto para ganhar também com naturalidade na Alemanha ao Shakhtar 3-1, e a conseguir encaminhar e a mostrar também já todas as suas aspirações a passar, sendo que o Barcelona goleou no Montjuic o campeão da Bélgica, o Antwerpen, 5-0. João Cancelo e João Félix continuam em destaque na equipa do Barcelona, e parece-me que isto vai ser decidido entre Barcelona e Porto, o primeiro e segundo lugar, porque os dois vão passar, obviamente, aos oitavos de final, e Shakhtar e Antwerpen terão que lutar pelo apuramento para aquele play-off que agora acontece na Liga Europa. Para isso, já vão ter na segunda jornada aqui um tira-teimas, o Antwerpen recebe o Shakhtar, e jogo grande no Dragão, o Porto recebe o Barcelona, dia 4 às 8 da noite, é um dos jogos claramente a não perder nesta Liga dos Campeões. Assim fica, passado a pente fino, a primeira jornada da Liga dos Campeões. E sem mais demoras, vamos virar então o prato, vamos virar para o lado B das competições da UEFA, e aqui deixa-me fazer um parênteses, os jogos continuam, tanto da Liga Europa como da Conference League, continuam a ser um exclusivo da SIC em Portugal, que transmite, pois claro, os jogos do Sporting, mas mantém-se o pesadelo que é para quem quer aceder rapidamente aos resumos, para poder depois fazer este balanço e partilhar também as suas opiniões sobre todos os jogos da Liga Europa e da Conference League. Na SIC há um resumo, na SIC Notícias, Prometido a partir da 1h30, mas eu já, ainda estava acordado a essa hora e aquilo estava um pouco atrasado e tendencialmente ia começar com muito Sporting, e não sei, depois não tive a oportunidade de ver, não sei se passaram todos os jogos da Liga Europa e, acima de tudo, se passaram todos os jogos da Conference League. É algo que ainda vou conferir. E tive de procurar uma alternativa então de chegar então aos resumos, aos golos e todos os factos e dados desta noite de rondas nas duas taças do lado B da UEFA, e descobri que há uma maneira simples, ir à página dedicada dentro da página da UEFA, tanto à Liga Europa como à Conference League, e está lá um resumo montado de cada jogo, muito, muito bem feito, em que se consegue ver os highlights todos dos jogos que queremos, e foi assim que eu consegui acompanhar então toda esta jornada. E é preciso perceber que as equipas que estão aqui pontuam tanto como as da Liga dos Campeões, e portanto o ranking da UEFA, a luta de ranking da UEFA também passa por aqui. Vamos ver então mais ao detalhe todos os grupos da Liga Europa. Tem todos o mesmo número de grupos com 4 equipas, o formato é sempre o mesmo. Aqui o primeiro passa de uma forma direta para os oitavos de final da Liga Europa, o segundo vai àquele play-off contra uma equipa do terceiro lugar da Liga dos Campeões, e o terceiro classificado passa também para um play-off da Liga Conferência com o segundo classificado da Liga Conferência. Pronto, fica aqui feita esta árvore que já tinha explicado no ano passado. Vamos então rapidamente perceber o que aconteceu em todos os grupos. No grupo A, o West Ham recebeu o Tobola e ganhou por 3-1. Este é um jogo curioso porque o Baka Tobola é uma equipa da Sérvia que vem da fase a eliminar, e foi a Londres atrevido tentar jogar de uma maneira, diria, desinibida, e são estes, aqui encontram-se os tesouros, vamos assim dizer, do futebol mais alternativo e com nomes menos conhecidos do futebol europeu. O West Ham surpreendeu-se, pois claro, ganhou 3-1, foram eles que ganharam a Conference League no ano passado, estão fortes então a entrar na Liga Europa e assumem então de entrar no grupo, juntamente com os alemães, o Freiburg, aqui a mostrar que a Bundesliga é realmente muito competitiva. Foram ao terreno difícil do Olympiacos, na Grécia, e conseguiram ganhar por 3-2, num jogo emocionante, em que estiveram a ganhar muito cedo por Salai 1-0, depois o El Kabi empatou 1-1, o Vincenzo Grifo, uma das grandes figuras de Freiburg, faz depois o 2-1 de penalti. Empate pelo El Kabi, que bisou nesta partida 2-2, e depois aos 86 minutos o Max Filipe faz o 3-2, um grande gol, dando a vitória à equipa do Christian Streich do Freiburgo, e entra do pé direito a equipa da Bundesliga. Eu digo sempre, as equipas da Bundesliga são muito fortes e acabam por tirar proveito nestas provas da UEFA. No grupo B, grande clássico entre Ajax e Marselha. Que grande jogo que tivemos em Amsterdão. O Ajax, que não está a começar nada bem a temporada no campeonato holandês, muito preocupante este arranque do Ajax, do Maurice Stijn, o treinador que está à frente do Ajax. Receberam então o Marselha, que tinha falhado o assalto aos primeiros lugares da Liga Francesa, entretanto perdeu o treinador nesta semana, também está em grande sobressalto. São duas equipas completamente em crise, vamos chamar assim, mas depois os seus protagonistas, vamos chamar-lhes assim, acabaram por dizer presente. E estou-me a lembrar do Aubameyang, que já brilhou noutros palcos e mais altos palcos, agora é figura do número 10 do Marselha. E ajudou muito o Marselha a resgatar aqui um ponto, marcou 2 golos, o outro foi do Jonathan Klaus. E do lado do Ajax temos aqui sangue português, o Carlos Borges, que veio do Manchester City para o Ajax este ano, também fez o seu golinho, tal como o Bergwijn, que contribuíram e muito para que o Ajax teve outro gol de um jovem Kenneth Taylor, que o Ajax e Marselha tenham aqui dividido pontos. É um grupo em que está tudo em aberto. Chega-se à frente o AEK naquela que será talvez a maior surpresa destas três noites europeias. É que o Brighton, que tem sido alvo de estudo, de elogio, de divulgação, o Brighton do De Zerbi, foi surpreendido nesta inesperada ida à Europa deste ano, depois de um belíssimo campeonato que fizeram no ano passado, e lá está, estão num momento incrível. A verdade é que a equipa de De Zerbi foi surpreendida pelo AEK, onde treina Matias Almeida, e conseguiu levar o Matias Almeida, o argentino, que ainda não fez 50 anos, por isso nem nos lembramos bem dele enquanto jogador, levou este AEK a uma vitória absolutamente épica no estádio do Brighton e com um apoio, vê-se no resumo, na primeira parte dos golos do AEK, na baliza onde o AEK marcou, atrás da baliza, estava uma mancha amarela absolutamente apaixonante. Os gregos tomaram conta do seu setor visitante. E isto, a história do jogo é muito engraçada porque o primeiro gol é do Sidibé, é uma cabeçada que inclusive está nomeado para golo da ronda, é uma grande cabeçada do Sidibé. Depois o João Pedro empatou de penalti, só que o Gacinovic faz o 2-1 para o AEK. O João Pedro novamente coloca dentro dos pontos o Brighton, só que aos 84 minutos o Ezequiel Ponce faz 3-2 para o AEK, grande vitória dos gregos e a baralharem completamente aqui as contas do grupo e serem uma das grandes surpresas deste arranque de Liga Europa. Isto no grupo P. No grupo C, o Rangers a fazer valer o fator casa, e não há pouco falei nisso quando falei do Celtic na Liga dos Campeões. O Betis foi jogar a Glasgow com o Rangers e perdeu por 1-0. Claramente aqui o ambiente na Escócia, de Glasgow, a dar 3 pontos de uma forma até surpreendente ao Rangers, e assim entram na luta pelo apuramento. E em Praga, o Sparta de Praga, na República Checa, ou na Chequia, como se diz agora, teve muita dificuldade para bater o Aris de Chipre, que está nesta fase de grupos, para tentar também surpreender. 3-2 ganhou o Sparta de Praga, mas como se vê, com muita dificuldade. Portanto, aqui este grupo C não vai ser fácil prever, uma vez que o Betis era o principal candidato a seguir em frente e está agora no último lugar com 0 pontos. Grupo D, onde está o Sporting, num regresso à Áustria. O Sporting nunca tinha ganho na Áustria e esteve a perder 1-0 com o Sturm Graz. O Ruben Amorim disse antes do jogo que não é a prioridade do Sporting. O Sporting vai apostar tudo no campeonato, onde arrancou muito bem, está muito bem. E a equipa do Sporting estava a perder 1-0, mas com as alterações de Ruben Amorim conseguiu equilibrar o jogo, chegou ao empate e depois consegue uma vitória, que é a primeira vitória do Sporting na Áustria, vale por isso, e coloca o Sporting claramente na senda do apuramento com a Atalanta. Acho que é entre Sporting e Atalanta que se vai discutir o primeiro lugar do grupo, e como eu já disse no ano passado e como já expliquei aqui, tem uma importância grande, é uma diferença entre ficar em primeiro e segundo, que é mais uma eliminatória no seguimento da fase de grupos. Portanto, o Sporting cumpre bem, vamos ver se a Atalanta consegue passar na Áustria, é disso que estamos a falar, porque a Atalanta recebeu e venceu o Rakov com tranquilidade, 2-0, portanto aqui tudo de acordo com o previsto. No grupo E, o Liverpool começou, também na Áustria, a perder por 1-0, as equipas austríacas a mostrarem competitividade, pelo menos em boa parte da partida, só que depois o Jürgen Klopp tinha feito muitas alterações, inclusive ao guarda-redes, ao lançar jogadores de mais qualidade, conseguiu uma reviravolta importante para o Liverpool, também para se perceber se o Liverpool leva a sério esta prova ou não. Para já 3-1 ao LASK Linz e dianteira do grupo, porque no outro jogo, na Bélgica, o Saint Gilloise e o Toulouse empataram 1-1, duas equipas que têm feito boas figuras nos seus campeonatos. O Saint Gilloise, que agora regressou à Europa, já no ano passado tinha feito boa figura também na Europa, com este empate, deixando aqui tudo em aberto também neste grupo, parecendo que o Liverpool vai ficar com o primeiro lugar, deixando o resto em aberto. No grupo F, tivemos duas vitórias caseiras. Na Grécia, o Panathinaikos Surpreendeu, vamos dizer assim, o Villarreal, que é sempre uma equipa da La Liga, tem que ser sempre levada mais a sério. Panathinaikos, que tinha sido eliminada em casa pelo Braga na luta pela entrada na Liga dos Campeões, recompôs com um ambiente fantástico na Grécia. Ganhou por 2-0 ao Villarreal. Há aqui surpresa. E em França, o Rennes impôs ao Maccabi Haifa por 3-0, aqui menos surpreendente. E, portanto, o Panathinaikos a vir aqui complicar um pouco as contas, que davam talvez maior favoritismo aos espanhóis. Vamos ver como é que se desenlaça o resto do grupo F. Vamos para o grupo G, onde está a Roma, de José Mourinho, que conseguiu uma vitória sempre difícil no terreno do Sheriff, na Moldávia, mas conseguiram ganhar por 2-1, nota para o Renato Sanches, começou e saiu muito cedo. O Mourinho falou sobre isso, dizer que tem que descobrir o que é que se passa com esta questão física do Renato Sanches, já que Roma deu-lhe esta grande oportunidade este ano de relançar a sua carreira. E o Slavia de Praga, outra equipa de Praga que está no lado B das provas da UEFA, foi à Suíça ganhar ao Servette por 2-0 e também mostrar a sua candidatura a seguir em frente neste grupo G. No grupo H, último grupo em análise nesta Liga Europa, também duas vitórias caseiras, Leverkusen a confirmar o grande arranque de temporada da equipa de Xabi Alonso, receberam os suecos do Wacken e ganharam sem história por 4-0, a jogar bem. O Leverkusen é um dos candidatos a ganhar esta Liga Europa. E o Karabakh, que recebeu os noruegueses do Molde e que venceu por 1-0 no Azerbaijão. É uma vitória importante. Não vai ser nada fácil somar pontos no Azerbaijão. Isto já vem de outros anos. O Karabakh já não é propriamente um nome desconhecido destas andanças. E, portanto, temos aqui a equipa do Karabakh a lutar claramente pelo apuramento. Tivemos então, já vimos então o que aconteceu na Liga Europa e também na Liga dos Campeões. Falta a última prova, que não tem representantes de Portugal, que é a Conference League. Aliás, é a nova prova da UEFA, que veio completamente baralhar as contas ao ranking e que veio pôr a nu as dificuldades que Portugal tem nas segundas linhas de clubes em Portugal. Já sabemos isso, já falámos isso muitas vezes. Vamos então ser mais demoras para uma viagem por todos os grupos da Conference League, muito interessante, com muitos nomes desconhecidos e grandes histórias, como já vamos ver a seguir. Desde logo no grupo A, lembrar que está presente o clube do Klaksvíkar, o clube que vem das Ilhas Faroé e que é a maior sensação da Europa este ano, porque o Klaksvík atravessou aquelas atribuladas eliminatórias de apuramento até chegar mesmo a uma fase de grupos. Ilhas Faroé apresenta nas fases de grupos e, atenção, não fizeram nada má figura, foram jogar com o Slovan Bratislava na Eslováquia. Slovan Bratislava é um nome clássico das noites europeias e venderam cara à derrota. O Slovan venceu por 2-1, eu até vou abrir a ficha de jogo para dar conta das dificuldades que o Slovan teve, porque chegou a estar a perder por 1-0 aos 49 minutos e só empatou aos 54 e só chegou à vitória aos 74. Portanto, acho que quem gosta de futebol vai estar a torcer por este Klaksvíkar das Ilhas Faroé, que tem surpreendido a Europa do futebol. Estão no grupo A e venderam cara à derrota em Bratislava. No outro jogo, duelo de treinadores portugueses, o Lille de Paulo Fonseca com os mais fortes franceses a jogarem em casa e a surpreenderem-se então o Olympia Ljubljana do João Henriques, que penso que até veio das fases a eliminar da Liga dos Campeões e que estabeleceu-se então aqui na fase de grupos da Liga Europa. Jonathan David e Yazici, os dois avançados de montra do Lille, a darem a vitória ao Lille. Dar conta que o Lille apresentou ainda o Tiago Santos como defesa de direito e o Ivan Cavaleiro também foi a jogo nesta noite europeia. só para dar conta também de alguns portugueses em ação. Portanto, aqui no grupo A, o Lille com todo o favoritismo e nós a torcer pelo Klaksvík das Ilhas Faroé. No grupo B, temos o Maccabi Tel Aviv a chegar-se à frente, num jogo animado com 5 golos. Surpreenderam-se aos islandeses do Breiðablik, portanto, outra equipa que tem a nossa simpatia. Islandeses na fase de grupos não é muito normal. Maccabi Tel Aviv conseguiu impor o seu favoritismo, ganhou por 3-2, mas fica aqui o aviso dos islandeses. E no outro jogo, os ucranianos do Zorya empataram com o Gent da Bélgica, 1-1, deixando aqui indicações que este grupo também vai ser equilibrado. No grupo C, o Dinamo de Zagreb recebeu e goleou o Astana, aqui, sem grande história, 5-1 para o Dinamo de Zagreb, claramente a chegar-se à frente nesta corrida ao apuramento, e que vão ter a companhia, por certo, do Vitória Plzeň, também um clássico destas noites europeias, da República Checa, da Chequia. Mas mais um destaque que eu faço é que o Vitória Plzeň ganhou ao Balkany, que é o primeiro representante do Kosovo também numa fase de grupos da UEFA, e portanto, animador o resultado de ter sido só 1-0, porque nós torcemos sempre por essas equipas de futebol mais alternativo, e portanto, tanto o Balkany como o Breiðablik, como vimos dos islandeses falámos no grupo P, a não envergonharem nada, estiveram sempre por dentro do jogo e estão ainda dentro da luta por alguma surpresa nestes grupos, que esperemos que aconteça. No grupo D está outra equipa que surpreendeu nos últimos anos, o Bodø/Glimt. O Bodø/Glimt empatou na viagem à Suíça para jogar com o Lugano, 0-0, e outro empate na Bélgica, o Clube Brugge, que andou na Liga dos Campeões no ano passado, empatou na recepção ao Besiktas. E, portanto, tudo muito equilibrado neste grupo, um ponto para cada um. Portanto, vamos seguir com atenção, mas eu, se tiver que apostar, aposto no Besiktas, que está bem, tem um campeonato muito competitivo e que pode talvez chegar-se à frente neste apuramento. Passamos para o grupo E, onde acontece a melhor história de todas as noites europeias desta semana, de todos os jogos. É incontornável. Temos então o AZ, que toda a gente conhece, o AZ da Holanda, treinado pelo Pascal Janssen, com o Alexandre Penetra no quarteto defensivo. E o AZ teve que viajar até onde? Até à Bósnia-Herzegovina, até Mostar, para jogar com o Zrinski, equipa completamente desconhecida, a cidade nem por isso, que já teve o Velés Mostar, que uma vez defrontou o Bolonenses, para aqueles mais antigos que se lembram. E o jogo foi absolutamente incrível, porque o intervalo acontecia na naturalidade, os holandeses ganhavam por 3-0, sem grande história, e depois, a partir dos 48 minutos, acontece uma revirada épica com a equipa de Mostar ir calmamente chegando a 4 golos. Marcou aos 48, aos 68, aos 71 e aos 81 o Kozuli faz o 4-3, dando uma vitória absolutamente épica à equipa da Bósnia-Herzegovina, um jogo para não esquecer. Vão ao site da UEFA, procurem o resumo, vejam as imagens de um estádio que parece no meio do nada. São imagens incríveis e que levantam também a questão: a UEFA é tão exigente com os estádios? Estou-me a lembrar do San Gilloise, não pode jogar no seu terreno, mas aqui na Bósnia-Herzegovina parecia que estávamos a jogar num descampado. Mas vejam que vale a pena. O outro jogo, também enorme surpresa, porque o Aston Villa está com legítimas esperanças neste grupo, e depois dos clubes ingleses da segunda linha terem visto o West Ham ganhar um título europeu, de certeza que vão investir mais nestas provas. Mas o Aston Villa foi até Legia, na Polónia, e foram surpreendidos. O Legia a jogar com o Yuri Ribeiro de início, também com uma presença portuguesa do Josué, capitão da equipa e grande figura do Legia. E a verdade é que o Aston Villa caiu mesmo, esteve sempre a perder, conseguiu ainda ir reagindo pelo John Duran e o Lucas Digne, mas aos 51 minutos o Mussi fez o 3-2 e garantiu 3 pontos para a equipa do Legia de Varsóvia. O Unai Emery com certeza não contava com esta derrota do Aston Villa na Polónia, mas foi o que aconteceu e agora tudo baralhado nas contas com o AZ e Aston Villa no fim da tabela. Muito engraçado o grupo E. Vamos para o grupo F, onde o Ferencváros da Hungria, que já outrora foi grande referência do futebol europeu, jogou, recebeu os sérvios do Kukariki, um dos nomes também engraçados desta fase de grupos. O Ferencváros aproveitou para ganhar por 3-1 e apresentar a sua candidatura ao apuramento, porque no outro jogo estavam as duas equipas teoricamente mais fortes, mas anularam-se na Bélgica. O Genk recebeu a Fiorentina e empatou 2-2, e portanto Ferencváros toma a dianteira do grupo e pode tentar ser aqui um outsider a intermeter-se entre belgas e italianos. No grupo G, tivemos o regresso do Aberdeen nas noites europeias, o épico Aberdeen, que já foi comandado por Sir Alex Ferguson, que disputou uma eliminatória memorável com o Porto nos anos 80 e que tem uma história lindíssima nas competições europeias, foi à Alemanha vender cara à derrota. Perdeu em Frankfurt com o Eintracht, também tem sido um clube regular nas provas da UEFA nos últimos anos, inclusive no ano passado andou na Liga dos Campeões. O Eintracht Frankfurt ganhou por 2-1, mas grande ambiente, claro, em Frankfurt. Muitos escoceses foram ver o Aberdeen e a prometer o Aberdeen competitividade para o resto deste grupo G. Na outra partida, um derby entre. Um derby, porque eu ia brincar com o facto de estarmos a falar só de iniciais. HJK contra PAOK. HJK da Finlândia, PAOK da Grécia. Os gregos levaram a melhor, ganharam por 2-3 em Helsínquia, e também mostraram que têm aqui ambições em seguir em frente, porque tomam já a dianteira do grupo. Mas claro, este grupo parece-me estar reservado para o Eintracht de Frankfurt. Vamos ver quem os acompanha. Talvez seja mesmo o PAOK, sim. Olhando para o grupo H, o último grupo desta viagem pelo lado B das provas da UEFA, teve os turcos do Fenerbahçe a surpreenderem-se ao Nordsjælland. O Sheldrup foi titular no Nordsjælland. 3-1 para o Fenerbahçe. E no outro jogo, goleada do Ludogorets contra o Spartak Trnava. Uma daquelas equipas também de futebol mais exótico, vem da Eslováquia, mas não teve hipótese nenhuma nesta viagem à Bulgária contra o Ludogorets, que consegue assim chegar-se à frente também nesta vontade de passar à próxima fase. Portanto, Ludogorets e Fenerbahçe, sem grande surpresa, tomam a dianteira. Por uma questão de curiosidade, deixo aqui o 11 que o SofaScore escolheu como 11 da semana. O guarda-redes é o Gounok do Beşiktaş, três defesas, Ranieri da Fiorentina, o Milenkovic também da Fiorentina e o Kock do Eintracht de Frankfurt. Depois temos o Piatrowski do Ludogorets, o Fred do Fenerbahçe, o Despodov do PAOK, o Olsen dos islandeses, que elogiámos há pouco, o Kozuli da equipa de Mostar e ainda o Bitten, que, como sabe, joga no Tel Aviv. O Mussi é considerado o avançado, é o do Ludogorets, é o avançado da semana neste lado B das provas da UEFA. Portanto, fica tudo contado nesta ronda, ranking da UEFA a mexer, infelizmente para Portugal, com muitas dificuldades, como estamos a ver, só duas equipas é que ganharam, das seis, só quatro é que estão em prova e todas as equipas que estão acima estão em melhor posição porque têm mais clubes a pontuar e, olhando para baixo, é preciso ter cuidado com Bélgica, Turquia e Escócia, são os campeonatos que se estão a aproximar mais de Portugal. Fica feita então esta ronda. Em menos de uma hora passeámos pelos 3 dias neste regresso das competições europeias já na zona de fase de grupos e voltamos para a segunda jornada com todos os jogos e todas as emoções das provas da UEFA, desde a Champions League ao lado B com as duas provas da Liga Europa e também da Conference League. Tenha uma boa semana hoje, que estamos a gravar a 22 de setembro. Já regressam os campeonatos e já vêm mais emoções com os campeonatos nacionais. No caso de Portugal, Só a primeira divisão, a segunda para a segunda ronda da Taça de Portugal, também promete algumas surpresas e disso falaremos já na próxima semana. Tenham um bom fim de semana, vejam o futebol. Obrigado por seguirem o Fever Pitch. A Semana Europeia do Fever Pitch volta na próxima jornada.